Panorama Agrícola para 11 de fevereiro de 2026, quarta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quarta-feira de lua minguante, 11 de fevereiro, está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O pensamento do dia de hoje é: não merece o doce quem não experimentou o amargo. Confira nesta quarta aqui no Panorama. A força da ação coletiva na valorização de produtos e saberes locais. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud, Spotify ou também pela EpagriMob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias.
A Epagri intensificou em 2025 as ações de apoio à regularização ambiental das propriedades rurais em Santa Catarina. Em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, a empresa assumiu a gestão compartilhada do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, fortalecendo a política ambiental no meio rural. Uma força-tarefa de busca ativa realizada ao longo do ano resultou na efetivação de mais de 12 mil novos cadastros. Foram quase 10 mil retificações no sistema e identificadas mais de 11 mil propriedades ainda sem cadastro. O CAR é um registro eletrônico obrigatório que reúne informações ambientais das propriedades, como áreas de preservação permanente e reservas legais. Além de garantir segurança jurídica, o cadastro é fundamental para que o produtor tenha acesso a crédito rural, programas de incentivo e políticas públicas. Quem não estiver regular pode enfrentar restrições e dificuldades para regularizar a propriedade. Estão abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, o COMBRAP 2026, que acontece em Florianópolis de 13 a 16 de maio. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Apicultura e realizado pela Epagri, pela Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina e pela Universidade Federal de Santa Catarina. O congresso reúne apicultores, meliponicultores, pesquisadores, técnicos, estudantes e empresas ligadas ao setor. Com o tema Abelha, Natureza e Vida, a programação inclui mais de 150 palestras, 17 minicursos, apresentação de trabalhos científicos e uma expofeira aberta ao público com entrada gratuita. Entre os temas em debates estão os impactos dos agrotóxicos nas abelhas, a sanidade apícola e o associativismo e cooperativismo. Santa Catarina se destaca no setor com mais de 4 mil toneladas de mel produzidas em 2024 e posição de destaque nas exportações nacionais. Mais informações e inscrições estão disponíveis em combrap.com.br.
Confira a entrevista de hoje.
O fortalecimento da agricultura familiar e dos territórios passa cada vez mais pela valorização do que é local, do que é único e do que carrega identidade. Durante o 10º Workshop Catarinense de Indicações Geográficas e a 9ª Mostra de Produtos Tradicionais em Florianópolis, uma oficina discutiu justamente esse tema: como identificar e valorizar produtos locais como estratégia de desenvolvimento territorial. Quem conduziu a atividade foi a professora Paola Rebolar, da Universidade Federal de Santa Catarina, que fala agora sobre os objetivos e a proposta dessa oficina.
Eu faço parte de um laboratório na Universidade Federal de Santa Catarina que chama LEMAT, que é o Laboratório de Multifuncionalidade Agrícola e Territórios. No LEMAT, a gente trabalha com uma abordagem para o desenvolvimento dos territórios que chama Cesta de Bens e Serviços Territoriais, que visa organizar a oferta de produtos variados, mas que tenham uma identidade territorial, né, que sejam únicos, que sejam diferentes, que sejam específicos, organizar essa oferta com o foco de melhorar a renda dos agricultores, entendendo que os agricultores não têm como trabalhar com escala muitas vezes, porque eles não podem aumentar a quantidade produzida, porque não tem espaço físico, porque tem pouca mão de obra, uma série de coisas. Mas que ao mesmo tempo eles fazem coisas muito diferentes. Não são sempre produtos genéricos, né? Muitas vezes tem produtos únicos, produtos diferenciados, como esses que as indicações geográficas representam. Então a ideia é aumentar a renda a partir da agregação de valor pelo significado do produto. Sabe, por ele fazer parte de um complexo cultural, por ele ser produzido dentro de uma determinada paisagem, por ele ser realmente diferente de outros produtos semelhantes que existem no mercado. Então, essa estratégia da cesta de bens e serviços territoriais é uma oferta coletiva, então implica numa ação coletiva.
A oficina apresentada pela professora Paola partiu da ideia de que muitos agricultores familiares não conseguem concorrer em escala, mas produzem alimentos e serviços cheios de significados ligados à cultura, à paisagem e à história dos territórios. Para isso, o trabalho coletivo e a organização são fundamentais, especialmente com o apoio de agentes de desenvolvimento e extensionistas.
Então, ao longo dos anos, a gente veio estudando vários casos onde existem cestas já funcionando em Santa Catarina, como, por exemplo, no Planalto Norte, no Oeste. E, a partir disso, a gente sentiu a necessidade de desenvolver uma metodologia. Tá, então, e nesse território aqui que não tem nenhuma cesta funcionando, mas tem um monte de produtos interessantes, diferentes, únicos. O que que o extensionista, o agente de desenvolvimento, pode fazer? Né? Como é que ele vai trabalhar com isso? E daí a gente construiu o que a gente está chamando de box, né? Uma caixa de ferramentas, que começa com uma mobilização coletiva, que foi o que a gente tentou simular nessa oficina aqui, mostrando para eles como que a gente faz um inventário participativo a partir de uma ferramenta que é chamada fotolinguagem. Então, a gente usa imagens dos recursos do território, da paisagem, de todos os elementos únicos e específicos que tem dentro do território, para perceber, do ponto de vista dos produtores, o que que é realmente diferente. O que que eles identificam como sendo um produto deles, um produto único, né? Então, o que a gente tentou mostrar foi a primeira desse conjunto de ferramentas que a gente utiliza para a construção de um plano de ação territorial de valorização dos produtos típicos, dos produtos locais.
Na oficina, os participantes tiveram contato com uma metodologia prática que ajuda a identificar, a partir do olhar dos próprios produtores, aquilo que torna um território diferente e especial. Esse é o primeiro passo para construir estratégias de valorização dos produtos típicos e locais. Paola explica como a valorização desses produtos pode fortalecer a identidade territorial e estimular esse sentimento de pertencimento das comunidades.
A identidade, ela é um processo que acontece pela alteridade, né? Então, é no confronto com o outro que eu consigo dizer quem eu sou. Se a gente vive sozinho numa ilha, você não tem muita noção de você mesmo, quem é você mesmo, né? Então, quando você convive com os que são diferentes, é que você percebe quem você é. Os produtos típicos, muitas vezes, eles não são valorizados no seu próprio território porque eles são comuns para as pessoas que estão lá, para as pessoas que produzem. Ela comeu desde sempre, é a paisagem que ela está acostumada a ver desde criança. Então, as pessoas tendem a não valorizar aquilo que é delas e valorizar mais aquilo que elas acham diferente. Então, o trabalho do extensionista, do agente de desenvolvimento, é justamente mostrar para as pessoas que aquilo que ela tem de diferente é especial e tem um valor muito além do valor financeiro, do valor monetário, do custo de produção. Um valor que as outras pessoas enxergam naquilo ali. Então, esse movimento de valorização dos produtos territoriais, ele tem o potencial de fortalecer as identidades locais, porque as pessoas começam a perceber os limites da sua identidade. Olha, esses aqui somos nós, que produzimos desse jeito, que trabalhamos nesse território, que temos essa paisagem como pano de fundo do nosso trabalho cotidiano. Então, não é um processo automático, essa tomada de consciência, né? Não é porque a gente valoriza um produto que as pessoas automaticamente vão fortalecer as suas identidades, mas no momento que a gente trabalha a partir da ação coletiva, a partir da associação, da cooperação, da solidariedade, existe uma tendência forte que as identidades acabem se fortalecendo junto.
No próximo programa, a professora Paola Rebolar traz exemplos inspiradores e avalia a importância da aproximação entre universidade, agentes de desenvolvimento e produtores rurais.
Dica do dia.
A Embrapa lançou 3 novos protocolos de boas práticas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa na produção de leite e ampliar o sequestro de carbono nos sistemas pecuários. As orientações são resultados de anos de pesquisa e estão reunidas em um livro com download gratuito no portal da instituição. Um dos protocolos é voltado à redução de metano emitido pelos bovinos, com estratégias como seleção de animais mais produtivos, melhoria da nutrição, oferta de água de qualidade, sanidade e bem-estar animal. Outro trata da redução das emissões de amônia e óxido nitroso no solo por meio do uso mais eficiente de fertilizantes e do manejo adequado dos dejetos. O terceiro protocolo foca no aumento do sequestro de carbono, com práticas conservacionistas como plantio direto, recuperação e manejo intensivo de pastagens e sistemas integrados. Segundo a Embrapa, a adoção dessas tecnologias torna a pecuária leiteira mais eficiente, sustentável e competitiva, além de atender às necessidades de um mercado cada vez mais atento às questões ambientais. As práticas ajudam a reduzir custos, preservar o solo e contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.